Bom dia! O Mundo na Guaíba chega para Algaire Engenharia, que está lançando Fly, estúdios de 37 a 44 metros, totalmente automatizados e com apoio de ampla infraestrutura, perto da PUC. No programa de hoje, vamos falar a respeito da invasão do parlamento da Venezuela pelas milícias chavistas, a contrariedade da Itália com seus parceiros europeus na questão da imigração, o pronunciamento do presidente Emmanuel Macron, que prevê a redução de um terço do parlamento, Fairphone, um telefone ecológico que está surgindo, os assuntos que estarão em debate na reunião do G20 em Hamburgo e a situação cada vez mais tensa na Península Coreana. Um grupo de simpatizantes do presidente Nicolás Maduro e de integrantes de milícias chavistas conhecidas como Coletivo invadiu nesta quarta-feira a sede da Assembleia Nacional em Caracas. Segundo a imprensa venezuelana, os militantes entraram no local de forma violenta por volta do meio-dia e agrediram ao menos 5 deputados da oposição e 7 funcionários, além de intimidar jornalistas. Além disto, o grupo havia se concentrado em frente ao local e lançado rojões. Opositores afirmam que a polícia não tentou impedir a invasão. Pela manhã, o vice-presidente venezuelano Tarek El Aissami havia convocado a população para se reunir na Assembleia Nacional para protestar contra a opositora, que classificou de traidora. A invasão ocorreu durante uma sessão para celebrar os 206 anos da independência da Venezuela, uma ex-colônia da Espanha. Países fundadores do Mercosul publicaram uma nota para expressar repúdio aos atos de violência na Assembleia Venezuelana. Instamos o governo da Venezuela a pôr fim imediato a todo discurso e ações que incentive uma maior polarização, com o consequente crescimento da violência, e a garantir o respeito aos direitos humanos, a separação dos poderes e a vigência do Estado de Direito, diz o texto do Mercosul. Desde abril, mais de 90 pessoas morreram em protestos pelo país e quase 3 mil foram detidas. Há temores de que a situação se acirre com a eleição para uma Assembleia Constituinte convocada por Maduro no próximo dia 30, na qual a oposição está barrada. E foi justamente esta convocação desta Assembleia Constituinte, violando a Constituição, que se constituiu no ponto derradeiro para a mobilização da Procuradora-Geral da Venezuela, Luisa Ortega Dias, contra o governo de Maduro. Ela, que agora está sofrendo as consequências dos seus atos, conforme nos conta Thaís Chivani, em conversa com a correspondente em Caracas.
A Procuradora-Geral da Venezuela, Luisa Ortega Dias, não compareceu à audiência no Tribunal Supremo de Justiça que julga falhas em sua conduta no cargo que ocupa desde 2007. Em uma coletiva nesta terça-feira, Ortega Dias, que teve seus bens congelados e está proibida de sair do país, criticou abertamente o governo venezuelano. Paralelamente, o judiciário designou uma nova vice-procuradora, Catherine Harrington. É sobre esse assunto que nós conversamos com a nossa correspondente da RFI Brasil, na Venezuela, Eliana Jorge, que está em Caracas. Bom dia, Eliana. Por que Luisa Ortega Dias decidiu não ir à audiência no Tribunal Supremo de Justiça e por que também ela foi intimada?
A procuradora-geral foi intimada após o deputado Pedro Carreño, do Partido Socialista Unido da Venezuela, denunciar que as funções que ela exerce não têm a ver com o cargo para qual foi designada. Ortega não reconhece algum alguns dos juízes que lá trabalham e, por isso, decidiu não ir ao judiciário. Estes juízes teriam sido arbitrariamente escolhidos às pressas em dezembro de 2015, pouco antes da posse dos deputados opositores e que até então compõem a Assembleia Nacional. Em vez de comparecer à audiência, ela preferiu dar uma coletiva de imprensa no Ministério Público, onde declarou contra o governo da Venezuela, decisão que marcou o divórcio dela com a cúpula do Estado. Ortega Dias chegou ao cargo de procuradora-geral em 2007, com o aval do então presidente Hugo Chávez, e teve o período renovado por alguns dos deputados, que agora a chamam, entre outros adjetivos, de traidora. O racha entre a procuradora e o governo começou quando ela se pronunciou contra a Assembleia Nacional Constituinte, convocada pelo presidente Nicolás Maduro. O procedimento implica em realizar uma eleição para definir 545 constituintes que vão escrever uma nova constituição para o país. De acordo com Luiz Ortega, a Carta Magna de 1999, estabelecida pelo ex-presidente Hugo Chávez, é perfeita. Ortega afirma que a Assembleia Constituinte viola a Constituição. Ela também afirma que na Venezuela há uma ruptura da ordem constitucional e que defender a Constituição parece ser um crime aqui no país.
E nesta quinta-feira veio a informação de que ao menos 123 membros das Forças Armadas foram detidos na Venezuela desde que os protestos antigoverno tiveram início. Como a oposição denunciou que as forças de segurança não tentaram impedir a invasão do parlamento, e como o presidente Maduro condenou esta invasão e disse ter ordenado uma investigação sobre o episódio, deduzia-se que esses 123 membros das Forças Armadas que foram detidos seria em função deste acontecimento. No entanto, não teve nada a ver com isto. A lista de detidos inclui oficiais de alta e baixa patente do Exército, da Marinha, da Força Aérea e da Guarda Nacional. Os registros que detalham prisioneiros recolhidos em três prisões mostram que, desde abril, quase 30 militares foram detidos por desertarem ou abandonarem seus postos. Aproximadamente 40 foram retidos por rebelião, traição ou insubordinação. A maioria dos restantes foi acusada de roubo. Milhões de venezuelanos sofrem com a escassez de alimentos e a inflação disparada em decorrência de uma crise econômica grave no país. E assim, mesmo dentro das Forças Armadas, a remuneração parte do salário mínimo, que é o equivalente a US$12,50 por mês. Alguns dos seus membros admitem que não só são mal remunerados, mas também mal alimentados. Desde que a oposição iniciou os protestos, diversas autoridades expressaram descontentamento em público. Na semana passada, o policial Oscar Pérez atacou edifícios da Suprema Corte, do Ministério do Interior e o Palácio do Governo a partir de um helicóptero. Documentos militares obtidos pela agência Reuters, que cobrem as detenções ocorridas até meados de junho, parecem sustentar as asserções da oposição de que a revolta e a discórdia entre soldados que vivem em condições econômicas difíceis são generalizadas na Venezuela. A seguir, Itália revolta-se com seus parceiros europeus pela questão da imigração.